Bezerat Hashem da Vet Tratado de Yomá, começando um novo tratado Bezerat Hashem. Tratado de Yomá é tratado com relação a Yom Kippur, chamado Yomá, o dia, que é o dia mais especial do ano, é o dia que recebemos capará, expiação, perdão de todos os nossos pecados. É um dia muito especial, então é chamado Yomá, o dia. Tratado de Yomá é tratado com relação a todos os aspectos de Yom Kippur, desde o preparo do Kohen Gadol antes de Kippur, como nós vamos ver nesse primeiro capítulo. Os sacrifícios de Kippur, outras halachot com relação aos sacrifícios, em geral, halachot com relação aos Hamishá Inuim, cinco sofrimentos, entre aspas, que sofremos no Kippur, como o jejum, não podemos calçar sapatos, entre outras proibições. Com relação às rezas de Kippur, como fazemos tshuva, arrependimento no Kippur, para receber o perdão de Hashem. O primeiro capítulo se trata com relação a Prishá. Prishá significa esses sete dias antes de Kippur, que o Kohen Gadol é separado de sua família, sua casa. Ele fica em um aposento no Bet HaMikdash, como mostra na nossa Mishnah, para que não se impurifique. E mesmo que já estava impuro, ele já se purifique e possa fazer o trabalho de Yom Kippur no estado de pureza. Vamos ver qual é a fonte disso na nossa Gemara. Fala Mishnah, Shivat Yom Kodem Yom HaKippurim Afrishim Kohen Gadol Mibetom Lishkat Parhedrim. Sete dias antes de Kippur, separamos o Kohen Gadol de sua casa, de sua esposa, para um aposento chamado Parhedrim. Vamos ver qual é a explicação desse nome na Gemara. O Kohen Gadol tinha que separar de sua esposa, por certo motivo que nós vamos na nossa Gemara. Por isso, fala nossa Mishnah, Matkinin lo Kohen Acher Tachtav. Fora isso, nomeamos um vice-Kohen Gadol, um substituto, caso o Kohen Gadol original faleça lo aleno ou se impurifique, tem um vice-Kohen Gadol que vira o Kohen Gadol naquele Yom Kippur. Shema irá Bopsul, talvez o Kohen Gadol original vai se invalidar, por certo motivo. Rabi Udalgar fala, Rabi Udalgar, não só isso. Af isha acheret matkinin lo. Fala, Rabi Udalgar, que trazemos uma nova esposa, fora a esposa original do Kohen Gadol, para casar com o Kohen Gadol. O Kohen Gadol vai se noivar com essa nova esposa. Ele não vai fazer a mitzvah do casamento, mas vai sim fazer a chupá. Shema tamut isto. O motivo é que temos um receio, que talvez a esposa do Kohen Gadol vai falecer, e ele sabe que o Kohen Gadol esteja casado para fazer o trabalho do Yom Kippur. Shema, como falou o Pasuk, Vehiper ba'ado be'ad beto. Ele vai trazer a capará para si próprio no Kippur e para sua casa. Betoso, isto, quando ela fala sobre a casa da pessoa, significa a esposa da pessoa. O Kohen Gadol traz a capará para sua família, para sua esposa e para todo o povo de Israel. Para isso ele sabe que quando ele esteja casado, para trazer capará para sua esposa, se ele não tem uma esposa, ele não pode cumprir esse pasuk e está inválido. Portanto, falando na Bíblia, trazemos uma nova esposa para o Kohen Gadol. E caso a primeira esposa faleça, lo aleno, já tem uma outra esposa, está continua válido para o Kippur. Amrulo, os rabinos discutiram com o Rabi Uda, não mencionaram que nomeamos uma nova esposa para o Kohen Gadol. Em Ken, ele avançou, fala, rabinos, sempre temos esse receio, que a esposa vai falecer? Ele avançou, não temos fim para esse receio, talvez a segunda esposa vai falecer também, vamos ter uma terceira esposa, talvez a terceira esposa vai falecer também, não tem fim. Fala, Rami, não podemos fazer metades de decretos que não solucionam a nossa questão. Fala, Rami, uma vez que Enad Avansov não tem fim para esse receio, não começamos a ter esse receio. Se a esposa da pessoa, Alô, Alô, não faleceu, ele se invalidou, tem que trazer um novo Kohen Gadol no lugar dele. Fala, Martinanatan, foi ensinado em Maseret Pará, com relação às leis de Pará de uma vaca vermelha. A vaca vermelha é queimada depois do abate e essas cinzas é uma purificação do povo de Israel. Se mistura essas cinzas com a água da fonte e forma a água da purificação. Amei Hatat. Essa água espirrada sobre uma pessoa impura e impresa do falecido, no terceiro e no sétimo dia da sua purificação, ele se purifica. Por falar a Mishnah, mas sacada para um conceito bem parecido com a nossa Mishnah. Shivat Yamim Kodem Srefat HaPara Hayom Afrishim Kohen HaSoref HaPara. Sete dias antes do Kohen queimar a vaca vermelha, a Pará do Mar, E a queima da parada do Mahatchek tinha que ser feita por um Kohen puro. 7 dias antes dessa queima, tinha o processo de Prisha. Mas Frishin Kohen, a Surya Fitapara, separam esse Kohen de sua esposa, de sua casa, Mibetô, Lirishkasha Pune Abira, para um aposento. Vamos ver onde é esse aposento, que é em frente à Abira, em frente à torre. Vamos ver onde é isso na nossa Gemara. Tzafona Mizrach, na direção nordeste da Azara do Pátio do Bet HaMikdash. Venishkat Bet HaEven Aita Nikret. Era chamado aposento de pedras. Velama Nikrat Shema Lishkat Bet HaEven. Por que é chamado de aposento de pedras? Muitos aposentos do Bet HaMikdash eram feitos de pedras. Porque justamente esse aposento é chamado de aposento de pedras. Shekol Maaseh Bekli Galalim Bekli Avanim Bekli Adama. Fala agora que todos os utensílios que eram usados naquela lishká eram ou utensílios de esterco ressecado, ou utensílios de pedras, ou utensílios de terra. Terra pode ser barro, porcelana e os seus derivados. Maitama, porque eram usados somente esses utensílios nessa lishká? Ou seja, esses utensílios são imunes à impureza. Utensílios de galalim, avanim e adamá não recebem a impureza. Ele fala, mas Itama, por que justamente usamos esses utensílios nessa lishká? Se não temos o receio que o coelho vai se impurificar nessa lishká, por que teríamos o receio que um utensílio ia se impurificar nessa lishká? Responda-me, queima de tvulyom kasher bapará. Uma vez que um tvulyom, ele pode queimar a vaca vermelha, um tvulyom é uma pessoa que estava impuro no começo daquele dia, foi no mikve, se purificou parcialmente. A purificação dessa pessoa só se concretiza na Shkia, no pôr do sol. Até a Shkia ele é um Tvulyom. Ele continua impuro, uma empresa fraca. Mesmo que ele continue parcialmente impuro, ele pode fazer a queima da vaca vermelha. Tem como falar a Mishnah. Metamina yu akoela surifeta para um matvilino tolio tzimili bachas do kim. Fala a Mishnah, uma novidade muito grande. Pegavam um coelho, separavam ele 7 dias de sua família, para que não se purifique. No dia da queima da Pará, a do Mar, impurificavam esse coelho, uma impureza rabínica. Uma impureza de nível rabínico que pela Torá não existe. E Matvilinoto levam ele no mikve para ele se purificar, viraram um Tvulyom. Os Raim queriam que justamente um Tvulyom fizesse a queima da Pará, a do Mar, porque ele era o Tzimilibashat do Kim. Para ele contra a opinião dos Tzedukim. Tzedukim são Yehudim, que em certa época se renegaram contra os Hachamim, não aceitaram a tradição judaica, as opiniões dos Hachamim, e se renegaram. O final desse Tzedukim foi trágico, eles se perderam no decorrer da história. Cheio o homem, que os Tzedukim costumavam falar. Meuravê Hashemesh Aitana Asit. Falavam os Tzedukim, diferente dos Hachamim. Que é necessário que a pessoa que ia queimar a vaca vermelha já foi no mikve no dia anterior e já teve o pôr do sol e se purificou completamente. Eles sustentavam que um tvulyom estava inválido para queimar a vaca vermelha. Justamente para isso, os rabinos quiseram contradizer e purificavam a pessoa, a impureza rabínica, para diminuir a gravidade de purificar um coelho, que é proibido, levavam ele no mikve, ele virava um tvulyom e justamente essa pessoa queimava a vaca vermelha. Porém, para balancear esse decreto, decretaram que esse coelho que está separado de sua família por 7 dias e vai queimar a vaca vermelha, só pode usar utensílios ou de esterco, ou de pedras, ou de terra. De novo de cabra tumã que não recebe impureza de nenhuma forma. Para que isso é necessário? Bem, poderíamos levar esses utensílios no mikve, os utensílios estariam automaticamente válidos para esse coelho, que redelonizar os lobos, se não tiveram um receio. Mas eles também facilitaram com relação à saída parada do mar, purificavam o coelho, purificavam ele no mesmo dia. Tiveram um receio que as pessoas iam fazer pouco caso, iam desprezar as leis da pureza da parada do mar. E eu pensei que um coelho impuro também pode fazer a queima da parada do mar, com certeza isso não é a halakha. Por isso, para balancear, os rabinos decretaram que esse coelho só pode usar utensílios que estão imunes contra a impureza, para que as pessoas não desprezem essa lei. Por informar mais na Tzafona Mizraha, pergunta a Gemara, que a Mishnah disse que um coelho que ia queimar a vaca vermelha estava num aposento no nordeste da Azará, norte e leste. Mas Mishnah safou no Mizerra, por que justamente nessa direção? Se foi mencionado na Mishnah, sempre tem algum motivo profundo para isso? Resposta: Kiman de Hatat, uma vez que a Paraduma é chamada a um sacrifício de expiação. A Paraduma não expia nenhum pecado, mas é chamado de um Hatat, um sacrifício de expiação. A função da Paraduma é purificar as pessoas impuras, não perdoar pecados. Vehatat é uma tzafon, porém, uma vez que a Torá chama Mei Hatat, essa água do Hatat, da purificação, da expiação, portanto, a Paraduma está na mesma categoria do que um sacrifício de Hatat. Vehatat é uma tzafon, estamos num sacrifício de Hatat, que vem para expiar algum pecado. A Shkita, o abate, era feito no norte da Azara. Uma vez assim, colocavam esse coelho que ia futuramente queimar a vaca vermelha, também no norte da Azara. Vamos ver para que na frente. O Rtiv Baisa, com relação à Paraduma, era necessário espirrar o sangue da Paraduma, o sangue da Shkita. Na frente da tenda sagrada do tabernáculo do Mishkan. E o Mishkan estava na direção leste, que no Larabanan, Lishkat Zafon, Mizraha. Por isso é necessário colocar esse coelho na direção norte-leste, ou seja, nordeste. Agora fala o motivo disso. O motivo disso é para que esse coelho se lembre do que ele está fazendo e tenha a intenção de queimar a Paraduma em nome da mitzvah da Paraduma, estando ciente também de como tem que jogar o sangue da Paraduma e fazê-la em nome da mitzvah. Por isso colocavam ele numa posição nordeste, para que ele esteja ciente do que está fazendo, a queima da Paraduma, que é comparada com um Hatat, e o leste, que ele tinha que estar em direção à porta do El Moed, do Mishkan, na época do tabernáculo, no Betamigdash, ele tem que estar em direção ao Eichá, que é a sala coberta do Betamigdash, dentro do Eichá tinha o Kodesh HaKodashi. Por isso, fala na Maibira. A Mishnah fala que se conhece em um aposento, em frente à Birá, em frente à torre. Que torre é essa? Amar Rabbi Bachan, Amar Rabbi Yohanan, falou sobre o nome de Rabbi Yohanan. Mas como é a Behar Abai? Tinha um local na montanha do Betamidas, no Harabai, do Birá Shmo, e é chamado Birá. Aqui, na frente daquele local, tinha esse aposento do coelho. Benishlakish, ela fala, Benishlakish, Kola Migdash coloca no Birá. Fala, Benishlakish, que não. Todo o Betamidas é chamado de Birá, uma torre. Ou seja, é necessário que essa lishká esteja na frente do Beit HaMikdash, independente do local. Shlimar, como falou, passou que chama o Beit HaMikdash de Birá uma torre. Habirá Sherachinoti, a torre que eu preparei, fala David HaMelech para Shlomo. David HaMelech fala para Shlomo HaMelech que ele tenha sucesso, Bidat Hashem, em construir o Beit HaMikdash. David HaMelech já tinha preparado tudo, comprado o local, conquistado Yerushalayim, e preparando também os materiais para a construção do Beit HaMikdash. Você vê que o Beit HaMikdash é chamado de Birá. Também Rabbi Yochanan concorda com o Reish Lakish que o Beit HaMikdash é chamado de Birá. Por ele fala Rabbi Yochanan que tinha um local específico no Harabai chamado de Birá. E na frente daquele local era esse aposento daquele coelho que ia queimar a Paraduma. Fala, Minan Emili, qual é a fuga disso que é esse conceito de Prisha? Separar um coelho gadol 7 dias antes de Yom Kippur ou o coelho que é queimar a Paraduma antes de queimá-la. Por que saiu essa cerca? Amarab Yumi Barhir, que é Amarab Mechassi Abarid, Amarab Yohanan, falou o sábio nome de Rabbi Yohanan, Amarab Kira que falou o passo, Kasher Asaba Yomazet, Tziva Hashem Lassod de Chapir Alechem. Falou o passo depois dos dias de Milui. Tivemos 8 dias de inauguração do Mishkan, o tabernáculo sagrado. Na verdade, o dia principal da inauguração foi o 8º dia. Os 7 primeiros dias não eram dias que trabalharam no Mishkan. Preenchimento dos dias, 8 dias de Miluim. Aqueles 7 primeiros dias são dias de preparação, que os Kohanim eram colocados na frente do Mishkan e se cuidavam muito de não se impurificar. Falou o pastor que a Shela Saba Yomaz, assim como foi feito esse conceito de Prisha de 7 dias nesse ocasião da inauguração do Mishkan, Tziva Hashem Lassod Lechaper Alechem, assim Hashem também ordenou para que seja feito esse conceito de Prisha para a expiação do povo de Israel futuramente. Porém, o Pasuk falou uma linguagem repetida, la'asot, para fazer lechapir alechem, para causar a expiação do povo de Israel. Isso é como é que significa essa repetição. La'asot, fazer, elomaser, parar. É o ato de queimar a parada de uma vaca vermelha. A vaca vermelha não é uma capará, como vimos, é uma purificação. Por isso, falou o Pasuk, la'asot, para fazer algo que causa uma purificação para o povo de Israel. Lechaper, para causar a expiação do povo de Israel. Elomasei, uma kipurim. Fala aqui, a Gemara é escrita com relação a um kipu. Quer dizer que o coringador se separe 7 dias antes de kipur para se cuidar de não se impurificar. Por isso, falam, essa é a fonte que é necessário fazer o conceito de prixá antes de queimar a vaca vermelha e o conceito de prixá antes de kipur. Fala, bishkamakule kriabe para lomituka. A Gemara tenta agora questionar por que é necessário que Lação significa alguma ocasião e lechapê significa outra ocasião. Talvez o pastor pense em falar uma coisa só. Porque fala, bishkamakule kra, bepará lomituká. A coisa do pastor todo não se dá com relação a paraduma. Por quê? Lechapê, que o pastor fala com relação a capará, expiação, o pará lá bate capará aí, e a função da vaca vermelha não é trazer expiação para o povo de Israel. Com certeza, essa continuação do pastor não vai como o caso da paraduma, ela é uma kule krabe, uma kipurim, porém, talvez todo esse passo seja com relação a um kipur. Lassot lechapê significa fazer a kapará, fazer a expiação do povo de Israel no kipur. Como esse raciocínio, temos uma fonte que é necessário aprichar em 7 dias antes de queimar a vaca vermelha. Amri responderam os sábios que não. E ali tsivá tsivá. O motivo que explicamos assim o passo que lassot se trata com relação a paraduma é porque temos uma gzerah shavá, um paralelo da mesma palavra tzivá, tzivá. Ktivá, raízes com relação ao miluim, a inauguração do Mishkan, tzivá, Hashem lasot, Hashem ordenou o povo de Israel fazer. Os dois agora tzivá, ordem. Urtiv atam, raízes com relação à parada, mas outro katatorá, Hashem tzivá, Hashem lemur. Essa é a lei oculta, e a principal lei oculta da Torá, Hashem tziva Hashem lemor, que Hashem ordenou o povo de Israel. Aqui também a Torá usou essa palavra tziva. É uma gzerah shavá, um paralelo dessa mesma palavra tziva. E também tziva dos miluim, malealam para, afkan para. Assim como o outro passou com relação a para adumá. Também o passou que fala com relação aos miluim, porém menciona lá a soda com relação a para adumá também. O makar prishá, assim como o miluim se trata com relação a prishá, separação de 7 dias. A fleia lá no prixá, assim também com relação à parada do mar, temos a separação de 7 dias antes de queima da parada do mar, como vimos. Tiramos a página, pergunta a minha vez, tzivá, tzivá de Yom Kippurim? Fala, talvez a gzerah shavá que os remédios receberam desde Moshe Rabbeinu, uma lista de gzerah shavá, de palavras que eles fazem uma ponte entre um assunto e outro e conectam a lahod entre um assunto e outro. Talvez essa palavra tzivá, que está sendo com relação ao miluim, e a outra palavra tzivá não é da parada mais do Yom Kippur. Terceiro, como falou o Pasuk, Vayaska Hashem tzivá Hashem et Moshe. Aaron HaKohen fez tudo em Yom Kippur como Hashem ordenou Moshe. Aqui também tem sido tzivá, ordenou. Portanto, poderia ser que essa gzera shavá vem ensinar aqui. Assim como é necessário fazer a prixá antes do Miluim, é necessário fazer a prixá antes de Yom Kippur. E o Pasuk fala Lechaper Alechem do Miluim. Aparentemente, eu também vou falar que também tem o conceito de prixá em outra situação, talvez é com relação a outros sacrifícios, que é ser que os Kohanim que vão trabalhar no Beit HaMikdash estejam 7 dias separados de sua família. Qual é a prova que o pastor veio ensinar com relação a paraduma? Resposta: Danin tzivá de lifnésia, mitzvah de lifnésia. Fala, o pastor que está com relação a paraduma parece muito com o pastor com relação ao miluí. Os dois psiquim se tratam com relação a tzivá de lifnésia, que Hashem ordenou, e aí as pessoas cumpriram essa ordem. Vem da tzivá de lacharasia, mitzvá de lifnésia, diferente do que aconteceu com Aaron HaKohen. O pasuk fala que Aaron fez como Hashem tinha ordenado. A palavra tzivá aqui é depois que Aaron já tinha cumprido sua mitzvá. É o mesmo contexto do pasuk diminuir. O pasuk diminuir vai muito bem com o pasuk da paraduma. Portanto, fazendo essa ponte entre os dois, falando que também existe um conceito de prixá com relação à paraduma. Por informar veima, talvez poderíamos falar diferente, tzivá de korbanot, talvez, essa que será chamada de tzivá, tzivá, é tzivá diminuir, para ativar dos outros sacrifícios. Quer dizer, fazer a prisha antes de sacrificar qualquer sacrifício. Dichtiv, como falou o Pasuk, Bayom Tzavotu et Bnei Yisrael, Hashem ordenou várias ordens de sacrifício para o povo de Israel. Então, também tem esse daqui, Tzavotu, que Hashem ordenou o povo de Israel. Podemos falar que ele é sério, que os corim que vão sacrificar o sacrifício, mesmo os sacrifícios particulares do povo de Israel, eles têm que fazer a prisha 7 dias antes para se cuidar, não se impurificar. Porque a Breda falou anteriormente que aprendemos tzivá de Iruim para Paraduma. Resposta da Nin tzivá mitzivá, vem da Nin tzavotó mitzivá. Falando com relação a Paraduma e Iruim, essa é a palavra tzivá. Com relação a outros sacrifícios de tzavotó, Hashem ordenou eles. Em Nin tzavotó mitzivá, não aprendemos como dizer a Shavá de uma palavra que tem o mesmo significado, porém, tem outras letras, tzavotó é diferente de tzivá. Portanto, faz mais sentido falar que o Miluim veio ensinar a separar do mar para ele de prisha de 7 dias. Porque pergunta não, mais na Fkamina, que diferença faz como a Torá escreveu? Se o sentido é o mesmo. Isso fala uma vez, Atana de Beira Bishur, como o sábio de Shabbat de Rabishur, ele ensinou. Vechava coelho bakuen. O coelho voltou e o coelho veio. São duas palavras diferentes, vechava, voltou e veio. São duas palavras diferentes com o mesmo sentido. O conceito é que uma pessoa que chegou em sua casa, viu lepra nas paredes de sua casa, tem que chamar um coelho. O coelho vai examinar essa lepra, ver se realmente é uma lepra impura. Se realmente for uma lepra impura, ele fecha a casa por uma semana. Volta depois de uma semana, vechava coelho, esse primeiro passuk, e vê se essa lepra desapareceu. Se não desapareceu, ele vai retirar essas pedras, descascar essa lepra, se desfazer dessa lepra, trocar as pedras, colocar pedras novas, fechar a casa outra vez, depois de uma semana o coelho. O coelho vem outra vez, vê se já desapareceu a lepra da casa dessa pessoa. Se não desapareceu, é necessário fazer a mesma coisa, retirar as pedras, descascar e devolver pedras novas. Zui Shiva, Zui Bia. Assim como foi feito no final da primeira semana, vai ser feito no final da segunda semana. Magzerashara de Shav e Ba. Shav e Ba é o mesmo conceito. É o mesmo sentido com palavras diferentes, mesmo assim o sábio deixa o Mishmin aprender uma gzera chamada dos dois, para ensinar que nas duas situações o coelho retira as pedras e devolve pedras novas. Mesma coisa aqui, aprenderíamos uma gzera chamada para a tzivá do Miluim, para tzavot todos os outros sacrifícios, porque é necessário aprender essa gzera chamada para parar do mar. Amahanemile kadelei kadidamele. Avalei kadei kadidamele. Midamele alfina. Falando, isso é só que os Hamim aprendem Gzera Shavá quando é o mesmo sentido, porém com palavras diferentes, é quando não temos outra opção. Não temos nenhuma palavra idêntica. Aí aprendemos duas palavras diferentes com o mesmo sentido. Avalecha de Ikadidamele, porém se temos palavras idênticas como Tzivá Tzivá. Medidamele, ao fim aprendemos palavras idênticas uma da outra. Aprendemos a Hadi Prisha, da palavra Tzivá dos Miluim, a palavra Tzivá de Paraduma. Porém, continuamos desenvolvendo mais esse conceito. Lechapen no Maseyama Kipurim. A Torá fala, assim como foi feito antes do Miluim, aqueles 7 dias de Prishá, vai ser feito Lechaper, para expiar o povo de Israel. Elo Maseyama Kipurim, essa é a Prishá do Kohen Gadol antes de Kipur. Pergunta, vem na capara do Korbanot. Então, a Torá pensou em falar que antes de um Kohen sacrificar um sacrifício para alguma pessoa do povo de Israel, ele tem que estar 7 dias de Prishá antes de sacrificar. Também é uma capara, também é uma expiação para o povo de Israel. Qualquer sacrifício é uma expiação para o povo de Israel. Ele fala, Miyadina rei Kohen Mitrami, de Baile Prisha. Não temos como saber qual Kohen vai trabalhar no Betamigdash. Temos muitos Kohen. Portanto, não podemos obrigar algum Kohen a Prisha. Então, não está satisfeita com isso. Amri Alamalo, por que não? Ni Baile Prisha le Kulem Ishmeret Betav. Nós sabemos pelo menos quais coelhos vão trabalhar na próxima semana. Portanto, é necessário fazer a prisha 7 dias antes. Por que não? Também uma capará para o povo de Israel sacrificar qualquer sacrifício. Resposta da Ninda Varshe Kavua Losman, Mita Varshe Kavua Losman. Falando aqui não. Comparemos Yom Kippur com o Miluim. Por que da Varshe Kavua Losman? Yom Kippur tem uma data fixa. Comparamos isso com os Miluim, que também tinha uma data fixa. Rosh Chodesh Nissan foi o 8º dia dos Miluim. Leapuk e Korbanot e Kolyom Aitnau. Isso é diferente do que outros sacrifícios que podem ser sacrificados qualquer dia. Não tem uma data fixa para sacrificar. Portanto, Yom Kippur parece mais com Miluim do que outros sacrifícios parecem com Miluim. Porém, pergunta vem, Marigali. Talvez o que a pessoa pensou em falar é que antes de cada festa, Pesach, Shavuot, Sukkot, é necessário que os Kohanim façam um prishá. Também é algo que tem uma data fixa e também tem uma caparala nos sacrifícios. Resposta da Linda Varshinoi Pamahat Bashanah Mida Varshinoi Pamahat Bashanah. Fala que não, Yom Kippur parece mais com os Miluim do que os Regalim parecem com o Miluim, porque Yom Kippur acontece uma vez por ano e o Miluim também acontece uma vez por ano. Aconteceu só uma vez a inauguração, mas só uma vez naquele ano. Diferente dos Regalim, que temos três Regalim, pensa a Shavuot Sukkot no ano. La Puke Regalim de lá está amarrado da Shananino. Os Regalim não são assim, são três vezes ao ano. Porém, pergunta na Veima Regalecha, talvez o que eu tenha pensado em falar é que nenhuma dos Regalim é necessário fazer a Prisha. Assim como antes dos Miluim, é necessário fazer a Prisha. Por que falamos que Yom Kippur é mais associado com os Miluim do que alguma das festas, como pensa Shavuot Sukkot? Verrite, mas se você for responder, Luyadina Reiminayu, não sabemos qual das festas é mais especial nesse aspecto. Portanto, seria necessário obrigar as pessoas a, antes de cada festa, pensa Shavuot Sukkot fazer a Prisha? Isso já é diferente do que os Miluim aconteceu uma vez naquele ano e as festas acontecem três vezes ao ano. Por informa aí, Hagamatsu, talvez tenha algo em Pesach que nos diz, por ser mais especial em algum aspecto, ser mais especial, obrigaria os Kohanim a se preparar mais à festa, fazer a Prisha antes de Pesach começar. Por quê? Uma vez que sempre a Torá começa a citar os Shalosh Regalim, cita Pesach primeiro. Algo especial em Pesach. Talvez a Torá pense em falar que é necessário fazer a Prisha antes de Pesach, assim como é necessário fazer a Prisha antes dos Miluim. Por exemplo, na Hagat Sukkot, talvez Sukkot é mais especial nesse aspecto. Porque Roilo Mirubá Mitzvot, talvez temos muitas mitzvot em Sukkot. Temos mitzvot de Sukkah, Arbat Aminim, Nisuhamayim, o sacrifício de água, que era sacrificado somente em Sukkot. Então temos sim raciocínios como decidir e deduzir quais as festas mais especiais nesse aspecto para fazer a Prisha dos Kohanim antes da festa. A pergunta é, então, por que os Kohanim falaram que a Torá fala de Rapel, para expiar, se fica antes de Kippur? Também as festas temos sacrifício de expiação. Na Ela Danin Prishat, Shiva Li Yom Echad, e Prishat Shiva Li Yom Echad. Não é que não, que Yom Kippur sim parece com os Miluim, mais do que as outras festas parece com os Miluim. Por quê? Danin Prishat Shiva Li Yom Echad, aprendemos esse conceito de Prishat, a separação de sete dias, Li Yom Echad, antes de um dia. Miprishat Shiva Leom Echad, o que aconteceu com os Miluim, que são a prisha de sete dias antes de um dia. Assim como em Kippur seria a prisha de sete dias antes de um dia de Kippur. Veenda Miprishat Shiva Leshiva, Miprishat Shiva Leom Echad. E não aprenderíamos a coisa de prisha, a separação sete dias antes do que sete dias de uma prisha de Miluim, que são sete dias antes de um dia. Se fôssemos ter esse conceito de Prisha antes de Pesach, seria necessário que uma semana antes de Pesach começar, os Kohanim estão separados de suas famílias. Porém, era necessário também fazer a Prisha de sete dias antes do último dia de Pesach. Então seriam Prisha Shiva e Shiva, são separação de sete dias antes de sete dias, não separação de sete dias antes de um dia. O Prisha de Pesach e Sukkot seria diferente do que a Prisha de Miluim, e a Prisha de Miluim com certeza aparece com a Prisha de Yom Kippur. Porém, pergunta Veima Shmini de Prisha Tshiva Leom Echad. Talvez a Torá queria falar que existe o conceito de Prisha sete dias antes de Shmini Atzeret, que é um dia também. É uma Prisha de sete dias antes de um dia. Shmini Atzeret também tem sacrifício de expiação, de capará. Também tem data fixa. Então, por que Yom Kippur parece mais com os Miluim do que Shmini Atzeret? Porém, falam aqui não, Danin Davar Shem Kedusha Lefanah, Mi Davar Shem Kedusha Lefanah. Falam aqui não, que Yom Kippur parece mais com os Miluim do que Shmini Atzeret parece com os Miluim. Por quê? Danin Davar Shem Kedusha Lefanah, aprendemos para Kippur o conceito de Prisha, que Kippur é um dia sagrado, porque os dias antes de Kippur não são sagrados. Mi Davar Shem Kedusha Lefanah, com a mesma coisa com relação aos Miluim. O oitavo dia de Miluim era um dia sagrado, e os sete primeiros dias não eram sagrados. Eles se parecem? Que tem dias sagrados antes dele, que são os dias de Sukkot, que não tem dias sagrados antes do oitavo dia de Miluim, que era o dia efetivamente da inauguração do Mishkan. Porém, perigo na Vilá ficava Homero. Não é dedutivo daqui que se os Miluim têm esse conceito de Prishá, Shmini Atzeret também deveria ter esse conceito de Prishá, mais do que Yom Kippur, por quê? Rasta, se sabemos, Davar Sheik do Shalefaná, Bai Prishá. Com relação aos Miluim que têm dias não sagrados antes de oitavo dia de Miluim, e mesmo assim eles devem fazer a Prishá. Davar Sheik do Shalefaná, Shmini Atzeret tem sete dias sagrados antes dele, o que é uma importância maior a Shmini Atzeret, Lokosh, que não é dedutivo daqui que tem essa mesma importância, que os Kohanim têm que se cuidar sete dias antes de Shmini Atzeret para não estar impuros para Shmini Atzeret. Conforme esse raciocínio, deveríamos sim aprender esse conceito de Prishá para Shmini Atzeret mais do que Yom Kippur? Porém, responde uma maravilhosa, fora Bechacha. Ló, não é um raciocínio correto. Comparamos sim Yom Kippur com o Miluim mais do que Shmini Atzeret com o Miluim. Por quê? Hazekti falou para Suk. Como foi feito antes dos Miluim, sete dias de Prishá, Hashem ordenou ao povo de Israel fazer e espiar o povo de Israel. Vamos ver a explicação desse passo que é extenso anteriormente. Porém, o passo que fala como foi feito nesse dia. Por que o passo tem que falar Bayomazé nesse dia? Já sabemos que está em relação aos dias de Miluim, Kazé. Então ele fala aqui. Existe o conceito de Prishá em dias parecidos com o Miluim. Isso está com relação a Yom Kippur. Yom Kippur parece com o Miluim. Tem data fixa, uma vez por ano. Não tem dias sagrados antes dele. E é uma capará para o povo de Israel. Portanto, aprendemos sim esse conceito de Prishá para Yom Kippur. Porém, o pastor fala Kazé. Somente algo que é parecido com o Miluim tem essa lacha de Prishá. Shmini Atzeret não é parecido com o Miluim. Shmini Atzeret tem dias sagrados antes de Shmini Atzeret, são os dias de Sukkot, mesmo que, conforme esse raciocínio da Gemara, seria mais grave do que Miluim. E com certeza deveria ter essa mesma alahá, porém a Torá limitou, falou que não. Existe um conceito de Prishá em algo parecido com o Miluim, não algo que é diferente de que Miluim, mesmo que seja mais grave do que Miluim, no caso de Shmini Atzeret. E vamos ver no próximo Daf, a explicação de Rav Ashi, desenvolvendo mais esse conceito. Deixa eu ver de novo, dá para novos conselhos, novos assuntos. Amém.